Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.
É, o slogan era Descubra Walter Branco, que foi uma homenagem muito bacana. Ele chegou a tocar num dos palcos aqui. E a Universidade Federal do Paraná concedeu a ele um título de doutor honoris causa. Mas teve algumas outras homenagens no passado também, mas a minha sensação é que foram homenagens mais singelas e pontuais, assim, sabe? Não havia muito essa verve assim, de pô, vamos celebrar esse cara, a gente está diante de um gênio. Era mais aquela coisa do santo de casa não faz muito milagre, sabe como?
Exato, exato, exato. E aí, por desconhecimento da população em geral, né? Fica uma coisa restritiva, né? Fica uma coisa para poucos, né? Poucos conhecem, poucos sabem. Apesar de estar dentro da casa, Valtel esteve dentro da casa das pessoas durante anos.
Sim.
A gente pode dizer isso,
sim,
pode?
Sim.
Afinal de contas, ele trabalhou na Globo com vários arranjos para aberturas de novelas, várias músicas, né? Algumas em especial que você lembra que deve ser dita aqui.
De novela, você diz?
É, de novela, de músicas conhecidas, da qual faz parte da vida do brasileiro, e o brasileiro não sabia. Puxa, isso é Walter Branco.
Cara, em relação às novelas, Magal, a era de ouro das novelas, assim, quando as novelas se tornaram um grande fenômeno de massa, todos tiveram o dedo do Walter. Ele fez os arranjos, por exemplo, de Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Escravizaura. Todas essas grandes novelas que na época que eram campeões e campeãs de audiência... Uhum. É, tinha um dedo do Valtel não só nos arranjos das trilhas, como também nas instrumentações. Na época não se usavam só as trilhas, ele fazia as músicas incidentais para as passagens de cena, para criar as ambientações. E nesse contexto, a gente dá para dizer que o Valtel foi um dos pioneiros na criação dessa linguagem musical aplicada às telenovelas. E tem mais um adendo, que na época a composição das trilhas era diferente do que é hoje. Hoje como que as emissoras fazem? Ah, elas vão nas gravadoras, veem as músicas que tem ali, isso aqui se encaixa em tal personagem. Na época era completamente diferente. As trilhas eram pensadas em função da novela. As músicas eram compostas para a novela, para tal personagem. E era um trabalho muito pessoal. Os compositores se encontravam com os maestros, conversavam com os autores, com os produtores. Tinha caso de dos compositores acompanharem a gravação das primeiras cenas para sentir o clima, sabe? Era um processo muito mais artístico, mais artesanal e menos comercial, dá para dizer assim. Então toda essa época de ouro teve dele do Valtel nos infantis também, né? Ele não fez só novela, ele fez infantis, ele fez o tema original de abertura do Fantástico, tem arranjo do Valtel. Vila Sésamo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim, tudo que você possa imaginar de produção de televisão, ele participou. E, cara, em relação a outros discos, você pode mencionar um gênero que o Valtel trabalhou. Por exemplo, se a gente falar de Soul Music, o Valtel fez os arranjos do primeiro disco do Tim Maia, aquele que tem Azul da Cor do Mar. Que é interessantíssimo, assim, a história daquela passagem do pananana, o Tim Maia fazendo, cantando com a boca e o Valtel escrevendo o arranjo, assim. Que é uma coisa genial, assim, que isso meio que no estúdio, assim, sim, sabe? Era uma criação meio muito coletiva. O primeiro disco da Seu Valença, que é uma pedrada, assim, psicodélico pra caramba, tem arranjos do Valtel. Ele fez arranjos pro Calbi Peixoto, pro Odair José, pro Peri Ribeiro, Elza Soares, AGP, Cazuza. Então você vê que são gêneros muito distintos, com características muito próprias. E o Valtel tá em todas e contribuiu com todas, assim. E, assim, acho que tem duas histórias, acho que também para ilustrar a grandiosidade dele em relação a isso. É que na época já havia um preconceito com relação à música, contra a música brega. Se considerava um gênero menor. E ele foi contratado para ser maestro de alguns dos expoentes da música brega, do Odair José, o Ídolo Negro, que também tinha essa questão racial, e do Odair José, justamente porque o Jairo Pires, que foi um grande produtor da Philips, ele considerava que não era porque era popular que precisava ser ruim. Então ele chamou o Valtel, pra, nas palavras do Jairo Pires agora, para dar dignidade ao trabalho. Ele queria que o Valtel vestisse as músicas populares da mesma forma que eram vestidas as músicas que a elite ouvia. Uhum. E eu particularmente acho isso muito bonito, assim. E uma outra história em relação a como o olhar do maestro, do arranjador, muda uma composição, que é uma historinha do Cazuza. Uhum. O Faz Parte do Meu Show, que é uma... Uhum. É, ela foi composta como uma balada rock. Era um rock cheio de teclado, assim, uma baladinha rock cheio de teclado, anos 80, né? Teclado chegando e tal. E o Valtel quem convence o Cazuza a transformar numa bossa nova. O Valtel chegou e falou: olha, essa música aqui ela encaixa numa bossa nova. Pegou e tocou no violão pra ele e tal. E o Cazuza ficou louco. Então, esse é um exemplo que dá a dimensão da importância do trabalho do arranjador, né? E que em alguns casos ele pode ser considerado até coautor da música, porque ele transforma. Ele muda, ele pega uma ideia que já existia e dá um outro caráter.
Torna-se outra coisa, né?
Torna-se outra coisa.
Torna-se outra coisa e atinge de outra forma.
Tem um outro exemplo relacionado a essa importância do maestro, que é a Escravizaura. Todo mundo sabe cantarolar aquele, uhum, aquele início da música, que, da trilha da novela. Pouca gente se lembra da letra. Mas aquele comecinho, lerê, lerê, todo mundo sabe. Você fala Escravizaura, já vem isso na cabeça. Uhum. E esse lerê, lerê foi invenção do Valtel, que quando ele ouviu, ele falou, cara, falou, pô, se a gente colocasse um cântico que fizesse referência das negras escravizadas, seria fantástico.
Já ia colocar a imagem, né? Uhum. A imagem disso dentro daquela...
Você já vai para aquele contexto.
Já,
né?
Vai para dentro daquele contexto. É essa riqueza da virtuosidade de Valtel Branco. E, pô, é um belíssimo trabalho que você fez. E quanto tempo demorou? Quem foi uma pessoa que foi mais importante? Quem mais se preocupa com o Valtel Branco hoje, Felipe?
Olha, Magal, foram 8 anos de pesquisa, né? É, a gente começou em março de 2015 e jogamos no mundo semana passada. E eu conheci ao longo desse processo muitas pessoas que se importam, que são comprometidas com... também imbuídas desse desejo de fazer justiça histórica com a obra do Valtel, com a memória do Valtel. É, sem querer correr o risco de cometer alguma injustiça, mas já cometendo, assim, a pessoa que mais me pareceu sinceramente, sim, preocupada com ele foi um percussionista que toca tabla indiana chamado Quito Pereira.
Quito Pereira?
Quito Pereira. Cara, o Quito era como se fosse... Tinha hora que parecia que ele era filho do Valtel, tinha hora que parecia que ele era o pai, porque esse cara estava presente ininterruptamente e ele tem uma reverência com o Valtel muito bonita, sabe? E ele é um cara de alma leve, assim, tem uma pegada mística, assim, ele acredita que tem uma relação esotérica até com o Valtel, assim, cara, era muito bonita a relação dos dois, assim, a forma como eles tratavam. Mas, cara, tinha muita gente que reverenciava o Valtel, que ajudou muito o Valtel, que o Valtel ajudou também. E o Valtel era um personagem do centro, né? Tava sempre andando, gostava muito de passear ali pelo Osório, pela 15.
Pela Boca?
Pela Boca, as pessoas conheciam. Ah, Valtel, ô maestro, não sei o quê. Então, tinha muito isso. Ele era um personagem de Curitiba e acho que ele deve ter sofrido de ter voltado pro Rio, porque... É, apesar de morar num hotel em condições meio franciscanas, até de morar sozinho, mas ele tinha essa possibilidade, tinha uma autonomia de dar um passeio ali, vai no Manecos, encontra os amigos e tal. Então acho que era um ambiente bom pra ele, assim.
Sim, é o habitat ali,
era,
né,
o habitat.
O habitat, o caminho da roça ali, as coisas ali, aquele cotidiano gostoso que você faz, não o esmagador de todos os dias. Para quem está chegando agora, entrevistando hoje aqui no programa Vamos à Luta, o grandíssimo jornalista Felipe Aníbal, que é um prodígio, vai longe, camarada, tem... O jornalismo vai precisar de você durante muitos anos aí, tem muitas coisas para fazer. E dentre essas grandes roupagens, Felipe Aníbal é dono e criador desta obra, confeccionou, costurou, com a ajuda de muitas pessoas e de muita gente que faz parte da causa, assim como nós. Essa obra de pesquisa de 8 anos, contar o maestro oculto. A gente vai se encaminhando mais ou menos para o fim agora, falta um pouco, e eu gostaria de saber que horas veio esse título, quando veio esse título, por que desse título. E agora eu acho que é o momento do oculto. O oculto é só porque você acha que lhe faltou o reconhecimento? Ou era também por conta da personalidade? Algo me diz que existe um ser um pouco sorumbático dentro de Valtel Branco. Será que estou correto?
Está correto, Magalhães. Acho que de tudo um pouco, na verdade, sim. E acho que o Maestro Oculto vem dessa constatação de que ele merecia estar numa condição melhor no momento que eu conheci. Que merecia ter um reconhecimento, mas não digo nem financeiro, mas reconhecimento mesmo em relação a tudo que ele produziu e realizou em prol da música. E é também, de certa forma, um lamento indignado meu, assim, ao mesmo tempo que é uma constatação, é um pouco de uma indignação. E eu acho que tenho para mim que alguns elementos favoreceram com que ele ficasse oculto. Acho que tem esse componente racial sobre o qual a gente falou superficialmente. Acho que isso tem um peso, sim, nessa parada toda. E acho que tem também esse ingrediente pessoal dele parecer mais preocupado em produzir, preocupado na música do que no que a música poderia lhe dar. E assim, não sei, cara, eu tenho pra mim que, correndo o risco de tá cometendo uma temeridade, assim, sei lá, mas eu tenho pra mim que se o Valtel de repente tivesse passado por uma análise de especialistas, talvez ele fosse diagnosticado com algum grau de autismo, porque ele tinha essa questão do hiperfoco muito acentuada. Ele era, segundo pessoas que conviveram e trabalharam com ele, ele era capaz de compor direto na pauta num ambiente muito barulhento. Tinha uma sala que ficavam todos os maestros da Globo, que era tipo conversa, risada e tal, e ele estava lá. Uhum. Então ele tinha um poder de concentração muito acima da média. E talvez esse traço dele de ter uma certa dificuldade em estabelecer relações pessoais... Não sei, pode ser que eu esteja dizendo uma grande besteira, assim, mas é uma percepção, assim, que um chute que jamais vou conseguir comprovar, mas...
Olha, eu arrisco dizer que você pode estar certo. Eu tenho uma irmã que tem quase 40 anos de idade, convivo muito com ela e ela detém grandes dessas características. O grau dela é mais severo, porém é uma peculiaridade, né? É uma capacidade. E ao mesmo tempo, né, que tem essa dificuldade, se é que é uma dificuldade,
é pode uma forma ser uma diferente,
opção,
né?
Pode ser apenas uma opção, né?
Pode
ser apenas uma opção dessa talvez essa coisa mais tímida, ou talvez essa coisa mais introspectiva, ou mais intrusa.
Ou de não se importar mesmo, assim. Você fala, Valtel, mas e aí, onde você vai comer? Ah, depois eu vejo, assim, sabe? Uhum. Ele não estava preocupado com essas coisas prosaicas que a gente se preocupa todo dia. Ah, tem que ganhar dinheiro para pagar a conta.
Sim.
Não estava nem aí.
De fato, ele estava ligado dentro da composição, da obra, da música, era aquilo que tocava a alma. Era um maestro com toda a acepção da palavra maestro, né?
Era com a aura, imbuído com a aura mesmo, assim.
Indubitavelmente.
E que tem que todos esses elementos acabam dando esse caráter da genialidade dele também. E, assim, por outro lado, assim, acho que tem esse aspecto, essa nota um pouco triste, um pouco trágica dele ter passado por todas esses perrengues no final da vida, né? Tem essa tragédia, mas que também parece que é um pouco inerente do artista, né? Que é uma coisa doida.
Exatamente. Bom, pessoal, Felipe Aníbal tá aí, lançou essa grande obra, fez o primeiro lançamento lá no Bacaiçara e agora haverá um outro lançamento, mais uma vez, que vai ser lá no Bar Nina, na Marechal Deodoro. Conta um pouco disso aí.
Marechal Deodoro, eu não me lembro o número, mas é no Nina ali.
847.
847. No dia 14, a partir das 19 horas, estaremos lá com o maior prazer de trocar. Quem quiser trocar ideia sobre o livro. E também, se você se interessou por esse humilde trabalho, está à venda também no site www.valtel.com.br, Valtel com W. Mas apareça no Nina, que vai ser um prazer dar um abraço e trocar um dedinho de prosa.
Sensacional. Para você que quer comprar essa obra, quinta-feira, dia 14, Felipe vai estar lá autografando e você vai poder levar essa obra para casa, bater um papo com a gente, conversar. Eu vou estar lá com muito orgulho, vai ser um prazer memorável. E agradeço muito por essa tua participação, por ter aceitado o convite de ter vindo aqui enriquecer a Rádio Cultura mais livre de todas. Esse é o palco, acho que mais correto, para você estar aqui. Valeu muito, xará.
Magal, brigadão mais uma vez. E cara, você foi um grande amigo, um amigo recente que eu tive, quero carregar para a vida aí, que é uma baita prosa, uma baita energia, e eu respeito muito tua luta, e pessoas como você são necessárias. Obrigado.
Pô, muito obrigado. Eu fico até emocionado aí com a deferência feita por um grande, ilustre companheiro batalhador como é você, Felipe. Gostaria de reservar esses minutos finais para fazer um grande agradecimento e um pedido e um apelo para todo mundo que frequenta o bar Bex, na Brasília Tibaerê, com o Ângelo Sampaio. Esse bar é um bar que tomou uma posição política, é um bar que tomou uma grande feição a um momento democrático em que transitava, e ainda transita, pessoal, um circuito de ódio do qual não faz parte. Esse programa, assim como a gente sempre acompanha, né? Estamos sempre na luta pela esquerda. Esse programa é um programa anticapitalista, antifascista, com quase 4 anos de duração que nós estamos aqui. E a gente dá todo o nosso apoio à Giovana, lá do Bex, para você que quiser hoje, sexta-feira, tomar um suco de laranja, agora, depois dessas horas intermináveis do esgotamento do trabalho forçoso que quase nos leva a tudo, menos a esperança. Vá lá no Bex.
Pastelzinho maravilhoso.
Você gosta muito lá?
Demais.
É muito bom, exatamente. Petiscos, aperitivos. Fica na Brasília Tibereira, esquina com o Ângelo Sampaio. O Bex da Giovana é um baita lugar. E por último, para fechar aqui, nós não poderíamos nos furtar de fazer o nosso trabalho de informação e de jornalismo. Durante essa semana vocês escutaram, viram e ouviram, principalmente da grande mídia, da Rede Globo de televisão, do G1, e esse programa também leva, esse recado leva um dedicado apreço ao jornalista Rogério Galindo, do Plural, que fez um trabalho, está fazendo uma cobertura exponencial para trazer a verdade. Essa emissora, a Rede Globo, o Portal G1 e o Portal Plural foram censurados durante essa semana. Pessoal, nós não estamos na ditadura militar. É um ambiente democrático que nós vivemos. Mas alguém que não usa a farda, alguém que não usa nenhum aspecto mais estriônico no jeito de falar, teve a capacidade de pedir para uma juíza que no momento mais equivocado da vida dela, que vai levar ela certamente a ter mergulhado o seu currículo num balde de tinta negra, ela conseguiu proferir uma liminar que calava a voz da informação a respeito da notícia vinculada sobre a admissão pública. A admissão pública, o confessionamento que o presidente do Poder Legislativo do Estado do Paraná, é muito sério isso que a gente fala, é o presidente do Poder Legislativo do Estado do Paraná, senhor Ademar Traiano, é corrupto, e corrupto é, nas palavras do deputado estadual Renato Freitas. E ele fez isso através de um acordo com o Ministério Público, que também deve inúmeras explicações ao povo paranaense. Essa história não acabou, nós não vamos ser levianos de pedir qualquer tipo de julgamento precipitado, mas a gente só está relatando o fato. Houve uma censura e houve uma confissão. Se o partido PSD, na sua nota, diz que não houve uma condenação judicial, meus amigos, sempre perguntem para os seus companheiros e companheiras o que eles faziam em 2014 e 2015. Muitos deles estavam pedindo contra a corrupção. Veja lá quem que está fazendo isso. Pessoal, Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Felipe Magal, junto de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Toda terça e toda sexta, das 17 às 18, com firmeza, responsabilidade, bravura e principalmente coragem. Pessoal, nunca transem com golpistas, jamais. Esse é meu recado. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado a todo mundo. Mig, forte abraço, fui!
Você ouviu o programa Vamos à Luta, Política, Poesia e Resistência, aqui na Cultura 930.